Salve, salve, senhoras e senhores e rapaziada em geral, no ar, ou melhor, na rede para você, mais um podcast do 11 Jardas. Eu sou o Eduardo Willi, muito obrigado pela sua audiência, seja bem-vindo você que ainda não ouviu o nosso podcast, está chegando pela primeira vez, e bem-vindo novamente para você que já ouviu, né, o nosso podcast e está aqui hoje de novo para mais um programa. E claro, aqui comigo, Marcelo Murata, o Mark. Beleza, Mark?
Olá, jovem. Tudo bem? E aí?
Aqui, beleza. Nunca sei se o jovem sou eu ou se é o público, né?
Ah, mas você também é um jovem. O jovem é para todos.
Pra ser jovem não tem idade, né?
Todos somos jovens.
Éramos todos jovens também.
Não, então, calma aí, ainda somos.
Não, porque tinha um... Você não, é, bom, você provavelmente não vai lembrar
do que eu falei. Não, eu sou jovem, eu não era nascido.
É, mas, é, digo, você é mais velho que eu, inclusive.
Enfim.
É, não, é porque tinha um programa, não sei se tem ainda, que o nome do programa de rádio era Éramos Todos Jovens. E acho que passava na Tropical FM. E aí só tocava umas músicas da Jovem Guarda, assim.
Parece letra de música também, né? Éramos todos jovens.
Uma coisa meio como nossos pais, né?
É, jovens. Quando eram jovens.
Quando eram jovens, exatamente.
Ou ainda são jovens. Todos são jovens.
Não, nem todos são jovens, Marcelo.
Os velhos não são jovens.
Os velhos não são jovens, mas também, pra ser velho não tem idade. Não é?
Enfim, né?
É isso aí. Marcelo, futebol americano praticado no Brasil é o nosso tema, né? É geral, como sempre.
Isso.
Estamos chegando no momento que os campeonatos estaduais, regionais, estão chegando na reta final. A maioria deles, por exemplo, lá no sul, né? É, tanto o gaúcho, o paranaense, quanto o catarinense já estão aí nos seus playoffs. É, aqui em São Paulo... A Supercopa São Paulo também já está indo para os seus... Finalmente, só que ainda na temporada regular, né? O pessoal se classificando aí para os playoffs. Porque já estamos aí, por ver, na metade do ano, né, Marcelo?
É, já estamos quase em junho. Não sei quando o podcast vai sair, mas...
Não, que isso.
Eu acredito na sua eficiência. Nas Olimpíadas a gente lança...
Quando que é as Olimpíadas?
Não sei. Eu acho que é junho. Se não for,
as Olimpíadas é coisa da Globo aí que inventaram.
Não tem futebol americano nas Olimpíadas.
Tem, não vai ter futebol americano, vai ter rugby. Nada contra rugby, mas nós não acompanhamos o rugby.
Tenho até amigos que jogam rugby.
Tenho até amigos que jogam. Não sou contra, né? Mas... Muito bom, Mark. E mais que vai ter campeonato brasileiro, né? De futebol americano esse ano, pela primeira vez unificado, né? Com o pessoal do torneio Touchdown. Então promete bastante aí o segundo semestre, né, pro futebol americano.
31 times, né?
31 times na primeira divisão, 33 na segunda. O motivo, né, porque o Breakers, Jaguar Breakers, que ia jogar a primeira divisão, optou por não disputar nenhuma competição esse ano por problemas financeiros, e a CBFA decidiu por não colocar ninguém nessa vaga aí também.
Ou seja, o Breakers tá quebrado.
Breakers tá quebrado. Esse é o nível, gente. Esse é o nosso nível.
E é daí pra baixo.
Daí pra baixo, como vocês já estão acostumados. É bom, Mark, mas voltando aqui ao que eu tinha puxado ali do fim das temporadas para os campeonatos estaduais, é que hoje, justamente, a gente vai falar de um deles que está acabando, que é o campeonato paranaense de futebol americano, né, organizado pela Federação Paranaense, e está aí já indo para a semifinal. Logo menos, então, teremos já um campeão paranaense. A gente não sabe se um novo campeão ou se o mesmo campeão paranaense de sempre, né, Mark?
É verdade, né? Tá tendo quase uma supremacia, uma dinastia, né?
É, exatamente, uma supremacia do Croco, né, o Crocodiles. Bom, e a gente não vai ficar aqui só nós dois falando sobre Campeonato Paranaense sozinhos, né? A gente trouxe aí um time de especialistas para tratar deste assunto, não só do Campeonato Paranaense, mas também falar um pouco do futebol americano no Paraná. E para isso a gente convidou o pessoal do Punch, do site Portal Punch, punch.com.br. Parabéns por conseguir esse domínio, né, Mark?
Poxa, quando eu vi eu pensei, não é possível. Como ninguém comprou antes? Vou procurar o Touchdown depois.
Ah, o Touchdown deve ter, provavelmente. Bom, e aí, essa galera do Punch, que é um site de uma galera lá do Paraná, coincidentemente eles também são um projeto de TCC, como foi o início do 11 Jardas, e enfim, eles toparam bater esse papo com a gente sobre o futebol americano no Paraná, o Campeonato Paranaense, e a gente vai desenrolar esse papo agora. Bom, Mark, então vamos começar esse nosso papo, né? Como já falamos aqui com a galera do Punch, né? Que vai dar um embasamento, né? Vai trazer aqui pra gente...
O conhecimento que nós não temos.
Isso, exatamente. O conhecimento que a gente não tem. E representando aí o Punch, então, o site do Punch, está hoje aqui conosco a Gláucia e o Léo. Beleza, pessoal?
Olá!
E aí, tudo bem?
Uma coisa que a gente citou aqui na apresentação... Algo que vocês têm em comum com a gente aqui do 11 Jardas é que o Punch nasceu em um projeto de TCC, que ainda está rolando, né, o projeto. Vocês vão se formar agora no meio do ano. Conta um pouquinho pra gente, Glaucia.
Isso, o Punch nasceu e ainda é um projeto de TCC, um projeto acadêmico. Nós estamos no ar realmente há 3 meses, mas o projeto já vem rolando desde o ano passado. Inclusive passamos férias de faculdade, tudo trabalhando em cima do projeto. Até pelo menos mês que vem ainda seremos projeto acadêmico. Depois pretendemos continuar com o site, assim como vocês aí do 11 Jardas. Aí a gente cobre especificamente o futebol americano paranaense, os times do Paraná. Acabamos também fazendo cobertura de alguns outros times quando há jogos com os times de fora do estado, mas o nosso foco realmente são os times aqui do Paraná. Procuramos fazer o máximo possível para cobrir em loco, trazendo o máximo de informações sobre os jogos, e acho que é isso.
E como que surgiu a ideia? Como vocês chegaram a esse tema do futebol americano aí no Paraná?
O Leonardo, ele já jogou, já apitou, a gente brinca que ele só falta ser team leader, né? Mas...
Dá tempo.
O Eduardo também, que é um dos nossos super supporters, também já tinha algum envolvimento com os times, já fazia algum tipo de cobertura na própria faculdade mesmo sobre os outros campeonatos passados. Eu conheci um pouco também, inclusive no início da faculdade, cheguei até em jogos que o Léo tava jogando, tudo. E aí acabou que a gente acabou juntando os grupos, na verdade, que eram os grupos das meninas com os meninos, a gente acabou juntando e deu certo. A gente, cada um pouquinho no que mais gosta de fazer, os meninos têm um conhecimento maior do esporte, por já jogar, por estar mais envolvido. Aí nós somos em 3 meninas, acabamos ficando mais na parte de edição, mas acabamos também aprendendo muito, né, hoje sobre o esporte. E foi assim, tem dado bastante certo.
Eu e o Eduardo fazemos parte de outro grupo na faculdade, né, antes da gente começar a conversar sobre o TCC, e existiu um pouco dessa ideia já de fazer, até pela parte do Eduardo, da gente pensar em fazer um portal no TCC e tal. Quando as meninas chegaram pra gente pra conversar sobre a possibilidade de montar um grupo, essa ideia surgiu e tal, e elas também se interessaram, e daí a gente meio que foi... todo mundo indo pro mesmo lado, sabe? Não teve nenhum tipo de resistência, nem nada. Como todo mundo tava afim e todo mundo gostou da ideia desde o começo, a gente conseguiu ir bem sem maiores problemas, assim.
Eu acho que o principal foi o potencial, né, que todos nós vimos no esporte mesmo. Por ver que realmente é um esporte em crescimento e que muitas vezes não é tão valorizado pela mídia quanto deveria ser. A gente tem aí os principais sites aqui de Curitiba que fazem uma cobertura rasa, muito rasa, de vez ou outra. Esse ano a gente viu assim que tem aumentado muito mais né, a divulgação do esporte, mas a gente sentiu que realmente precisava de algo a mais, algo mais específico, um trabalho mais bacana para cobrir o esporte e para valorizar mesmo. Então acho que foi esse potencial que a gente viu no esporte que acabou impulsionando mesmo a galera a participar.
Ah, legal. Já que vocês viram assim um potencial no esporte, vocês pretendem continuar com o projeto do Punch, né? Mesmo após a faculdade.
Sim, a ideia hoje é continuar com o projeto, mas existe uma série de fatores que a gente sabe que trabalhar com jornalismo, com site, né? Enfim, com o que for hoje é complicado, porque você tem uma série de gastos. A gente, por exemplo, que tenta viajar para realmente cobrir todos os jogos no estado, tem gastos assim astronômicos, fora das nossas possibilidades, às vezes até. Então, hoje, como projeto acadêmico, a gente contou muito com a ajuda dos times, de ceder carona, de não, a gente gosta do projeto, vamos apoiar, vai com a gente. Mas mais pra frente a gente tá estudando ainda como que vai conseguir fazer pra manter. Mas a ideia é sim manter e melhorar, né, também a cobertura.
Vocês conseguiram o domínio do punch.com.br, né?
Vocês queriam esse domínio, gente? Qual que é a situação?
É um nome comum até. É difícil você encontrar um domínio assim. Uma palavra só ainda.
Pois é. Foi bem complicado pra gente. Na verdade, a escolha do nome passou um pouco por isso também, né? A gente tinha outras opções e tal, só que tudo que a gente pensava já tava sendo utilizado por alguém. Às vezes o cara tinha um blog com o nome que a gente queria usar, o cara tinha feito duas postagens e mais abriu, sabe? Então, o nome, a escolha do nome também passou um pouco pelo domínio, assim.
Mas é um nome bem legal, porque é curtinho também, é fácil.
Essa justificação que tá no... Sim, inclusive.
A gente trabalhou com essa ideia de ser um nome fácil, tem identificação com o esporte, é curto, né? Apesar da gente ter escutado que não seria, talvez, um nome tão bom por, né, pequenas derrotas no jogo, a gente considera que pode ser uma jogada, né, normal, acontece, não dá sempre pra todos os times, só não tem que fazer em first down toda hora.
Então.
Só de touchdowns,
é.
Pois é.
O punch faz parte da vida.
É, uma hora a gente tem que passar a bola.
Você quer abrir mão?
Mas eu acho um nome legal. Seria melhor que, sei lá, tiopointconversion.com, sei lá.
Então, a gente chegou a pensar em algumas coisas bizarras assim, mas o punch realmente é bem melhor, né?
Tem uma coisa muito engraçada que geralmente quando vai pra quarta descida, né? O pessoal na sideline começa a gritar punch, 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 punch. Aí a gente fica de mal, propaganda gratuita aí do site.
Bom, nesse ano de 2016, nós estamos na 8ª edição do Campeonato Paranaense, que vejam só vocês, tem apenas um campeão, né? O Coritiba Crocodiles. Ele é heptacampeão, venceu todas as edições. E a gente teve uma mudança em relação ao formato, né? A fórmula de disputa em relação à competição do ano passado e até de alguns anos anteriores, que era disputada no formato de liga, né? Todas as equipes se enfrentavam, depois o primeiro e o segundo colocado disputavam o título e o terceiro e o quarto colocado disputavam o terceiro lugar, o que eu acho que não faz muito sentido, né? Ter essa disputa de terceiro lugar, já que já teve o terceiro colocado na temporada regular, mas vi. E esse ano mudou para a divisão das equipes em dois grupos, com quatro equipes em cada, né? Passando rapidamente aqui na divisão Iguaçu Coritiba Crocodiles, Foz do Iguaçu Black Sharks, Maringá Pyros e Guardian Saints. E na divisão Tibagi, Paraná HP, Brown Spiders, Londrina Bristlebacks e Norte Paraná. Que vocês acharam dessa mudança de formato? Vocês preferem essa divisão de grupos ou o formato liga?
Cara, eu acho interessante, assim. Ele facilita um pouco algumas coisas, até pros times, mas eu vejo alguns problemas, né? A gente... Tem hoje o Crocodiles, que foi o primeiro de um dos grupos, e o HP foi dá um pouco, parece um pouco que eles foram feitos para chegar na final, né? E isso dificulta para alguns times, por exemplo, o Norte Paraná esse ano é o segundo ano deles, e eles enfrentaram, dos quatro times que eles enfrentaram, foi Crocodiles, Brown Spiders e HP, né? E para um time que não é tão forte, é uma tabela complicada, né?
Ainda a questão de que quando era o outro formato, os times eles tinham mais jogos, né? Então, às vezes, a temporada de um time ela se resume ao Paranaense ou algum campeonato específico. Então, se eles têm mais jogos, acaba sendo mais vantajoso para ele, porque eles têm mais jogos durante o ano para disputar. E aí, quando você reduz, muda essa... esse formato do campeonato, alguns times acabam jogando menos partidas durante o ano ou durante a sua temporada, enfim. E isso, para alguns, pode acabar sendo um problema.
É, mesmo que, teoricamente, as forças foram bem divididas entre os grupos, ainda tem equipes com uma disparidade muito grande, né, tecnicamente, com as outras.
É, a gente até passa por algum, que nem o Londrina Brusselbacks, por exemplo, é estreante, né? Então a gente não tinha muito como saber como eles iam jogar. Então, teoricamente, ele seria o time mais fraco do grupo, né? E acabou que não foi exatamente assim, né? Então, o campeonato nos deu algumas surpresas. Mas, no geral, ele fica um pouco meio complicado nesse sentido também.
É, as semifinais, hoje, por exemplo, era termos previsível dizer que a gente teria Crocodiles e Paraná HP. Acho que todo mundo já esperava isso. Lógico que daí tem as surpresas, ninguém esperava um Dream Stowbacks, até pelos times que eles passaram agora, que foi o Black Sharks. Os próprios jogadores mesmo, às vezes em comentário a gente vê que eles comentam que ninguém esperava, e realmente ninguém esperava que eles passassem. É realmente uma surpresa pra todo mundo. Mas do outro lado, esperar que Paraná HP e Crocodiles estejam na final já era... Na final não, desculpa, na semifinal já era certo.
Bom, e nessa temporada regular aí, eu fiquei com a impressão, né, que a divisão Tibagi ficou bem mais forte, assim, que a divisão Iguaçu. Vocês tem essa impressão também? Qual a avaliação que vocês fazem da força das divisões?
É, a gente teve Brusselbacks e Guardian Saints, que foi 28-12, Crocodile sobre o Norte Paraná 42-0, e na sequência HP venceu o Pirates por 41-0, e o Bryce Pirates acabou vencendo o Sharks por 20-0. Mas eu acho que é por uma questão mesmo de tabela. Como o Léo comentou, que o Norte Paraná acabou pegando os principais times, o Norte Paraná acabou pegando o Paraná HP logo na sequência ali também. Então, assim, eu acho que é uma questão de tabela mesmo. De divisão de tabela, não uma questão de uma divisão ser melhor que a outra. Não sei. O que você acha, Léo?
Eu acho que é isso mesmo, né? Como eu tinha comentado, o Brusselbacks a gente também não sabia muito bem como que ia ser. E foi uma surpresa pra nós também que eles ganharam do Saints na primeira rodada. A gente não tinha ideia de como que eles iam jogar, e o Saints já é uma equipe que tem bastante experiência, né? Então acho que é isso aí mesmo, acho que foi um pouco de tabela mesmo.
E agora, independente de resultados, assim, como que vocês avaliam o nível técnico dos jogos da primeira fase? A gente teve, assim, um placar bem elástico, né, do Paraná HP, que foi o mais elástico, que foi 87-0, e o mais apertado também foi 13-12, uma outra vitória do Paraná HP, o 87-0 contra o Norte Paraná e o 13-12 contra o Brawl Spiders. Mas no geral, assim, independente dos placares, como foi o nível técnico da primeira fase?
Cara, tem... não dá pra falar do Crocodiles, né? O jogo deles é realmente de outro nível, assim. O HP e o Spiders a gente já vem acompanhando eles jogando em um nível alto já faz um tempo também, mas eu acho que o que mais me surpreendeu foi o Maringá Pyros e o Londrina Brusselbacks, assim, pro lado bom, né? Porque, que nem eu falei algumas vezes já, o Bristol a gente não tinha ideia do que podia esperar. Eu fiz o primeiro jogo deles em Biporã, que foi contra o Saints, e eles jogaram muito bem. Eles têm um jogo muito certinho, sabe? Tanto o corrido como o aéreo, eles, enfim. E o Pyros também, né? A primeira temporada deles tinha sido muito boa. Aí no ano passado eles já não vieram tão bem. E esse ano eles conseguiram voltar e trazer um jogo muito, muito interessante. A volta do quarterback, né? Que foi o Bruno, foi muito boa para eles. E eu acho que algo que não ficou bom nesse campeonato foi o Sharks, que deixou a desejar, assim. Porque é uma equipe que tem muita história, uma equipe tradicional aqui do estado, e que não só por essa partida de Wild Card agora contra o Brusselbacks, mas durante o campeonato eles deixaram muito a desejar, assim.
No caso, o Sharks, eles ainda estão com aqueles mexicanos, que ano passado tava com um time bom, cheio de mexicanos, eles continuam
Não lá? São os mesmos, não são os mesmos mexicanos, mas tem mexicanos lá sempre, assim, os caras adoram essa galera.
No passado deu muito certo, né? O crescimento do Sharks na última temporada foi bem legal.
Assim, então, principalmente no ataque, né? O ataque deles tinha rendido muito ano passado por causa dos mexicanos. Esse ano são caras diferentes e parece que não se acertaram, infelizmente. Principalmente nesse último jogo do Wildcard agora contra o Bristol Bears. Quem fez o jogo foi o Eduardo, mas ele tava comentando com a gente que o ataque assim, não conseguia trabalhar, não conseguia pontuar nem nada, então realmente foi uma baixa complicada para eles essa saída desses mexicanos aí do ano passado.
Melhor para os outros, né?
Pois é, dá uma nivelada no fim das contas.
É, exatamente. Porque antes de começar a competição, eu diria fácil, né? Os quatro equipes que chegariam na semifinal para, o HP, né? O Kuroko, Brown Spiders e o Foz, né?
Então... É, tanto que ano passado o Sharks ainda ficou em terceiro, né? Ganhou do Spiders na disputa de terceiro lugar.
Que pra mim não faz sentido. Deixa eu pegar o terceiro colocado com o quarto e fazer uma disputa de terceiro lugar. Mas tudo bem.
E assim, na temporada regular, tem alguma partida que vocês destacam, assim, particularmente como o melhor jogo?
Pra mim, dos jogos que eu assisti, porque eu também não vou assistir todos os jogos, a maioria eu tava na redação com o Lance Lance, eu acho que Brown Spiders contra Paraná HP foi um dos melhores jogos, que, na minha opinião, que foi um dos que eu assisti, não só pelo placar, que foi apertado mesmo, mas pela qualidade técnica das duas equipes, enfim, né, já é até meio batido falar sobre isso, porque as duas equipes são muito, realmente muito boas, mas foi um dos melhores jogos, assim, tipo, o placar apertado ali também, até a gente acaba sofrendo um pouco quando tá na sideline.
É, eu concordo, é isso aí mesmo, cara, o jogo foi, assim, foi até emocionante, assim, cara, porque o mando era do Brown Spiders, e eles têm uma torcida que comparece no estádio e tal, e, nossa, toda jogada a galera vibrava, porque os dois times jogaram muito bem, sabe? Ambos ataques e defesas jogaram muito bem. Então o espetáculo foi sensacional mesmo.
E foi completo, né? A torcida do Paraná HP também estava em peso no complexo do Brown Spiders. Foi muito bonito ver tanta torcida participando junto com os times, vibrando a cada jogada, e teve jogadas assim, sensacionais também no jogo, que fez ficar tudo mais incrível.
É, e tem alguns atletas que saíram do HP e hoje jogam no Spiders, alguns que jogaram no Spiders e hoje... Então a torcida também trabalhou um pouco com isso, sabe? De pegar no pé da galera que era do outro time e tal. Então isso foi legal também.
Vocês falaram da participação da torcida. De uma maneira geral, como que tá sendo assim, o público? Aí, como que foi o público dessa primeira fase? Ou, enfim, como está sendo aí no campeonato? O pessoal tem participado bastante, assim?
É, bom, nos jogos maiores, assim, do Crocodile sempre tem bastante gente, o HP tem conseguido levar bastante, o Spiders tem levado muita gente. Nos menores, às vezes, nem tanto, assim. O que eu tenho notado é que a galera ali, especialmente em Londrina, na região de Londrina ali, tanto o Norte Paraná quanto o Bristol Bears, tem conseguido levar uma certa galera que... já começa a aparecer em um número razoável, assim. Até porque... os atletas são da região ali, né? O Londrina, por exemplo, o Bristol Bears joga em Ibiporã, que é na região metropolitana, e os atletas moram por ali, então cada um leva a sua família, que acaba levando conhecido, um amigo de faculdade que quer conhecer e tal, então o público ali já está começando a aparecer mais, assim, isso é bem legal.
E eu acho que os times têm investido também em tornar o jogo atrativo, não só com o jogo, né? A gente teve, por exemplo, o Norte Paraná, que levou uma banda para fazer a execução do hino nacional ao vivo.
Então
eu acho que isso acaba também motivando a galera a participar e acaba se tornando mais atrativo mesmo, né? Não é só simplesmente o jogo, a situação agora que tem, que o narrador, ele explica as jogadas também, ele realmente narra o jogo explicando mesmo as jogadas, como é que funciona cada situação, também facilita, já que o esporte não é tão conhecido e algumas pessoas realmente vão sem saber nada do esporte e acabam conseguindo entender pelo menos um pouco pelo que o narrador fala.
A estratégia de marketing dos times tem sido boa nesse sentido, né? Que nem a Glaucio falou, além da banda, tem muito time que consegue levar food trucks pra dentro de onde vai ser o jogo e tal. Como é um esporte que demora muito, né? O jogo tem no mínimo sempre umas 3 horas. Então o cara não precisa estar o tempo todo ligado no jogo. Ele tá ali, ele vai ali, compra um negócio, come alguma coisa, toma alguma coisa. Eles acabam transformando o jogo em um evento mesmo, né? E não só o jogo.
E aí acaba vindo do meio da cultura mesmo do que é os jogos lá nos Estados Unidos, né? Não é só um jogo, é um evento, né? É algo... mais, né, do que só ir lá e assistir a partida.
É um evento de família, quase, né?
Tem muitos atletas que já tem filho e tal, então também tem muita criança, né? Você falou é um ambiente família, isso acaba ficando evidenciado também muito por causa disso, né? Porque daí a esposa do cara leva o filho, aí já tem mais criança lá também, a criançada já tá correndo com uma camisa, às vezes até da NFL mesmo, ou com uma bola na mão, sabe? Então, esse clima de família, ele existe mesmo, assim.
E os times também têm essa preocupação com as crianças. O Norte Paraná fez uma entrada estilo soccer, né? Com algumas crianças em um dos jogos. O Curitiba Guardians Saints tem esse cuidado também nos jogos que eu fui deles aqui em Curitiba. Eles, um dos jogos tinha atividades para as crianças pintarem, no outro, durante o intervalo, os meninos foram lá e tentaram chutar extra point, eles fizeram uma travezinha menor, assim, e os meninos chutavam extra point. Então, tem esse cuidado, realmente, com as crianças, de estar ensinando sobre o esporte, de estar envolvendo elas também em jogo, porque também 3 horas para você manter a criança ligada ali é um pouco difícil, né? Mas eles, os times também têm esse cuidado de ganhar mesmo as crianças pro esporte.
Ah, show de bola, né? Já diria o Pelé, né? Vamos cuidar das criancinhas. Aqui em São Paulo, só para ter uma referência para vocês, acaba acontecendo mais isso agora no estádio do Canindé, também, que é uma conquista enorme, assim, para futebol americano daqui, né, com o time da Portuguesa, né, da Lusa, de poder jogar no Canindé. Então, os jogos no Canindé são eventos mesmo, aí sempre tem também os food trucks, atrações, banda marcial, essas coisas aí, então... E aí acaba vindo muita gente que, sei lá, nunca foi num jogo de futebol americano e vai pelo evento. Mas claro, né, convidado por alguém que geralmente joga, enfim. É um chama o outro e assim vai indo. Deixa eu perguntar pra vocês se vocês estavam no fatídico jogo que teve a prorrogação que acabou antes da hora entre o Norte Paraná e o Bristlebacks.
Cara, quem foi nesse jogo foi o Eduardo, cara, que é outro repórter nosso.
Mas nós ficamos sabendo tudo, acompanhamos a audiência, acompanhamos todo o caso. Que a gente deu o nome aí de Caso Overtime.
Caso Overtime. É legal essas coisas que acontecem, assim. Aí você vai criando as pastinhas, né? Caso fulano de tal.
Eu acho muito legal, cara. Eu falei que a gente tinha que ter isso, com certeza, porque isso é muito legal.
Não é? Faz, que lava a alma. Aqui em São Paulo é um ambiente muito de treta, resumindo. Entre os times,
verdade.
Federações e tal. E esse pode falar que é manjado já no 11 Jardas. Quem quer das antigas acompanha vai saber. Aqui no meu computador, esses dias eu tava fazendo até uma limpeza aqui dos arquivos, aí eu falei, não, essa eu vou deixar. Porque tem uma pasta lá que é Caso Ben Jones contra Corinthians Steamrollers. É um clássico aqui do futebol americano em São Paulo. Grande Ben Jones viajando. Bom, e aí, o que vocês acharam, então, da resolução, do andamento desse caso, né? Teve até a participação do Supremo Tribunal de Justiça Desportiva, né? Que é uma coisa que... só a Federação Paranaense tem, né? Vocês acharam que foi... aconteceu o que era mais justo mesmo, né? Que, no caso, suspenderam a competição até que fosse retomada a prorrogação?
Eu acho que a questão de suspender o campeonato era o básico, né? Isso tinha que acontecer de qualquer jeito, porque quem saísse vitorioso do jogo ia pro playoff, né? Então, mas... particularmente com um pouco... a questão do jogo ter voltado de onde começou, sabe? Eu não acho que seria o ideal, até porque ia ter que ter um jogo de qualquer jeito. A equipe de arbitragem teve que sair de Curitiba e até lá de qualquer jeito. O time mandante, que foi o Norte Paraná, teve que pintar o campo em qualquer jeito, sabe? Eu acho que o jogo deveria ter sido feito desde o começo ou só o overtime, sabe? Não, que nem da maneira como foi, o Bristlebacks já começou chutando extra point. E eu acho que isso não é legal, porque tem todo um clima de jogo, né, cara? Além dos jogadores estarem cansados e tal, mas pro Norte Paraná já entrar perdendo de 6-0, e daí, na ocasião, em vez de um punch, eles tentaram uma conversão de 2 pontos e conseguiram, né?
Isso, desculpa.
Ao invés do extra point, fizeram a conversão de 2 pontos, então o Norte Paraná já saiu perdendo de 8-0. Então foi bem complicado, principalmente pro Norte, que foi o time que entrou, né? Então eu não sei se foi a melhor opção, mas era melhor que se não tivesse acontecido nada também, no fim das contas.
Né? A gente fica feliz, né? Porque conseguiram resolver, acho que acharam uma resolução aí que agradou, de certa forma, os dois times, teve como resolver. Mas, assim, há N questões, assim, de poderia ter sido jogo inteiro, poderia não ter sido. Se fosse jogo inteiro, de repente, também o resultado teria sido diferente. Daí eu vou falar que o Bristol Beck saiu prejudicado, porque já estava na frente no placar antes. Então, eu acho que é realmente um caso para o tribunal mesmo julgar, pela complexidade da situação mesmo, porque são muitos fatores envolvidos. Eu, particularmente, me preocuparia com essa questão mesmo do psicológico, do clima do jogo, que quando você chega lá para jogar 5 minutos é totalmente diferente do que você já está envolvido na partida, mas é realmente assim, muito complexo para você dizer, não, teria que ter sido isso ou teria que ter sido aquilo.
O Bristol Beck estava ganhando o jogo e o Norte Paraná que empatou para levar para o prorrogação, sabe? Inclusive um dos auditores lá comentou isso, falou, cara, às vezes... como prorrogação, os caras poderiam ter tentado outro tipo de coisa, sei lá. O momento do jogo ali, da maneira como acabou, pelo menos a impressão que eu tive não estando lá, né, é que o momento do jogo era do Norte Paraná. Então, a gente, na verdade, a gente nunca vai saber, né, exatamente. Então, passou, paciência, né, bola pra frente.
É um caso que, por exemplo, poderia ter acontecido parecido, pegando como exemplo, aí no Wild Card, no jogo do Bristol Bex mesmo, né? Vamos supor que tivesse paralisado, sei lá, estavam perdendo de 14-0, né, depois se empataram, e de repente tem uma paralisação e ia quebrar o clima e tal, mas a gente vai falar do Wild Card agora, mas o Mark começa, né, Mark?
Bora então, vamos pro Wild Card. Uma das partidas foi o Brown Spiders, né, contra o Maringá Pirates, que foi 37 pro Spiders a 15 pro Pirates. Vocês acham que deu o esperado, assim, era o resultado que deveria ter acontecido mesmo, vocês acham?
Eu acho que sim, cara. O Spiders tem um time muito interessante, principalmente depois da junção com o Legends no ano passado. Eles ganharam umas peças bem importantes, principalmente no ataque. Mas a equipe do Pyros é muito boa, sabe? Não dá pra, o resultado do jogo não diz o que é um confronto entre as equipes. Porque o Pyros veio com, se eu não me engano, 27 atletas para Curitiba só, sabe? Se eles tivessem todos, eu acredito que até teriam perdido mesmo, porque o time do Spiders é melhor tecnicamente, mas o jogo teria sido muito mais perto, assim, muito mais próximo.
Maringá é muito longe de Curitiba?
Dá uns 400 e tantos quilômetros, eu acho. Glau, você tem uma ideia, não?
Eu posso confirmar aqui, mas eu acho que é mais ou menos isso.
Não, e daí eles têm toda uma dificuldade, cara, que os times de fora têm, porque como a galera trabalha, não só joga, né, tem muita gente que trabalha no sábado de manhã. Então, geralmente, quando o jogo das equipes de fora é no sábado, eles vêm com poucos atletas. O Maringá já tinha vindo jogar contra o Saints na última rodada do campeonato regular, com 25 atletas, eu acho. 27. Que é exatamente 27 também, né?
Isso.
25, cara, pra você ter uma noção, é o mínimo que o regulamento da federação pede. Os caras vieram com 27, então pra ter uma noção, né?
Muitas vezes o cara acaba dobrando, né, no campo, jogando na defesa e no ataque.
Sim, eles realmente dobram, alguns jogadores dobram, jogam na defesa e no ataque. Acho que até chegou a conversar com alguns jogadores sobre isso, eles dizem que não tem problema, quando eles têm a possibilidade de dobrar e se precisarem, eles realmente o fazem. No jogo contra o Guardian Saints, eles fizeram e fizeram muito bem, inclusive, foi uma partida muito bonita, mas acaba, de certa forma, prejudicando o time, né? Não há como dizer que não prejudica.
É muito desgaste também, né? Você não tem o rodízio e os caras estão em campo praticamente direto.
Não, e o cara tem toda a viagem, né, velho? Porque eles vêm direto, né? Então, geralmente, eles saem na madrugada de sexta pra sábado, chegam em Curitiba no sábado de manhã, mas já vão direto pro local do jogo e lá os caras arrumam pra entrar. Tipo, o cara não tem um descanso. Se ele dormir no ônibus, ele já vai dormir mal. Se ele não dormir, ele já chega cansado. Então é bem complicada a situação mesmo.
E é isso pra todos os times do interior ou pra todos os times da capital que também tem que viajar pro interior, né? Então, assim, quem joga fora de casa realmente sempre tem um desgaste maior.
E um adendo sobre o Maringá Pirates, é um time que eu me simpatizo bastante, não sei porquê.
Eles têm um time bem interessante, cara. O quarterback deles, que é o head coach também, que é o Bruno Miyazaki, ele tem uma leitura de jogo muito interessante, assim, cara. Ele consegue, sempre, principalmente, ele fez algumas vezes isso, sabe? Do time tá tomando sufoco do Saints, e ele conseguir ler o ataque e fazer com que a defesa chegasse e marcasse direito, assim, ele é realmente diferente, assim.
Bacana. Boa, toda a sorte do mundo, o Maringá faz.
Eduardo é torcedor do Maringá.
Clubista, clubista.
Chama a polícia do clubismo.
Tá esperando camisa deles, né?
É, pessoal.
Passa o CEP, cachorro.
Então, Brawl Spiders avançou aí, Maringá Pyros ficou pelo caminho nesse jogo do Wild Card. E no outro, agora é um momento que pode ser polêmico ou não, né? O Black Sharks foi derrotado, né, por 17 a 14 pelo Bristol Bags. O jogo tava empatado, né? Foi pra prorrogação, 14 a 14. O Bristol Bags acertou um field goal, enquanto o Black Sharks não conseguiu produzir nada, não conseguiu pontuar. Mas a questão é, foi zebra ou não?
Olha, é difícil falar em zebra, né, cara? Principalmente porque eu acho que quando você chega nos playoffs, você tem o mérito, né? E a gente assistiu os jogos do Sharks e assistiu os jogos do Bristol Bags. E o Bristol vinha jogando muito bem e o Sharks nem tanto. Então, se você olhar de fora, sem conhecer os outros jogos, você vai falar que é zebra porque o Sharks tem muito mais tradição, é um dos maiores times do estado e tudo mais. Mas pelo que foi jogado nesse ano, não chega a ser tão surpresa assim. Era de se esperar que o Sharks passasse por causa de camisa, tradição e jogando em casa e tudo mais, mas o Bristol Bags tinha que ganhar o jogo com certeza. Assim.
É interessante essa visão de quem acompanha os jogos ali mesmo, porque acompanhar só o placar nem sempre, né? Nem sempre não, quase nunca resume o que é o jogo e o desempenho das equipes durante a competição.
E os dois tiveram até campanhas parecidas, né? Foram 2 vitórias e 2 derrotas.
Isso, aham. Isso levando em conta que o Sharks jogou contra o Crocodiles, né? Que é difícil, é sempre o jogo mais difícil, né?
E esse daí imagino que tenha sido o mais emocionante, né? Pelo que foi o jogo, né? A partida do Bristol Bags deve ter sido uma coisa muito boa, né? Porque eles estavam perdendo de 14 a 0, segundo eu li no punch.com.br. E conseguiram empatar, levar pra prorrogação e ganhar mais uma vez a prorrogação, né? Então deve ter sido fora de casa, né? Ter sido o jogo, né? Assim, pelo menos pro Bristol Bags. E como vocês falaram, pra quem vê de fora, inclusive eu me incluo, pra mim o Black Sharks era o favorito. Se eu tivesse que apostar dinheiro, ainda bem que não fiz isso. Eu não apostaria.
Ainda bem que você não tem dinheiro.
Exatamente. Ainda bem que eu não tenho dinheiro pra poder apostar, né? Senão. E foi o melhor jogo, então? Esse daí?
Então, pra mim, eu tava na redação, a gente sempre fica com alguém dentro de campo, alguém na redação, que é quem faz o lance a lance, né? E eu tava escutando como estava sendo o jogo, praticamente com os portos por rádio, assim. Então, o Eduardo, ele narra as jogadas, como está sendo, e assim, eu confesso que às vezes eu ficava muito surpresa, porque tinha vezes que os times estavam, assim, polegadas pra anotar, sabe? E não conseguiam, as defesas seguravam. Então, assim, foi um jogo bem bacana, o resultado não foi um resultado que, pra todo mundo, que as pessoas não esperavam. A maioria realmente esperava que o Sharks levasse a partida, mas foi bem emocionante, assim, acompanhar a virada. E eu acho que principalmente o overtime ali, quando o Dredd falou assim, cara, a bola foi parar lá atrás. Então, tipo, né, na posse do Sharks, que a bola foi pra lá atrás, e daí, tipo, os caras estavam assim, a 40 jardas, né? Começa na linha de 25 jardas, eles já estavam na linha de 40 jardas, por causa de, se eu não me engano, um snap que saiu errado. Então, assim, foi realmente uma surpresa. Não sei se é como dizer que foi realmente o melhor jogo, mas foi um jogo bacana aí que acho que vale ressaltar.
Acabou dando um tempero a mais, né, pra essas semifinais agora, né? Essa classificação do Bristol Bags.
É que acaba mudando um pouco, você sai um pouco do que já é esperado pro campeonato, então, né, às vezes dá uma diferenciada assim, é bacana.
Agora, nas semifinais, então, teremos Coritiba Crocodiles contra o Brown Spiders, né? Das equipes que já se conhecem muito bem, né? E o Paraná HP contra o Bristol Bags. E aí? qual, o que esperar desses confrontos aí, começando pelo Croco e o Brown Spiders?
Se a gente puder apostar no... De novo falando em aposta, né? Mas falar, apostar no melhor jogo, eu apostaria nesse, cara. No melhor jogo do campeonato, assim. Porque é um clássico, né? Os dois times, que nem você falou, se conhecem há muito tempo. É, o Brown Spiders faz tempo que não tem um time que possa brigar contra o Croco... É, de igual para igual, e eu acho que essa equipe do Spiders é a mais preparada dos últimos anos, que pode dar muito trabalho pro Croco, assim. E principalmente na questão de torcidas, cara, as duas, elas têm sido presentes, têm comparecido, vão estar com certeza no jogo. Então eu acho que o clima todo e pelo que as equipes têm jogado esse ano, eu acredito que esse deva ser o melhor jogo do campeonato.
E, claro, quero o palpite também, né, de quem vence, óbvio.
Agora se
aí a polícia do clubismo, como fica?
Eu tenho, às vezes eu comento com pessoas mais próximas, assim, que eu acho que, é, por mais que o Spiders tenha um grande time hoje e esteja em pé de igualdade mais próximo do Crocodiles, o Croco é um time que joga muito tranquilo, sabe? O jogo deles flui muito naturalmente, assim. Eles são realmente diferentes, assim. Eles não parece que não se esforçam dentro de campo pra jogar tudo que sabem, sabe? É bem natural, assim. Então, por mais que eu ache que seja um jogo bem, bem próximo, se eu tivesse que dar um palpite, eu apostaria no Croco mesmo.
Nossa, olha, palpite, eu... não só torcida, né? Pra que você tá torcendo? É quem que você acha?
Exatamente.
Não, a gente realmente... É aquela questão, né? De quais times sempre levam. O Crocodiles tem aí essa história de ser o heptacampeão. Então, assim, a gente acaba, né... Não apostando, direi apostando neles, mas a gente espera-se que eles ganhem a partida, mas eu também espero que o Spider faça um bom jogo e que talvez até consiga passar. Eu acho que o time deles também tá bem bom. Pelo jogo contra o Paraná HP, a gente viu que foi um jogo com um placar bem apertado. Eu acho que dessa vez pode também ter um placar bem apertado aí. E quem sabe uma mudança de cenário no campeonato, que assim como uma classificação do Bristol Bags foi diferente, ia ser também, nossa, ia ser tipo, muito diferente não ter Crocodiles numa final. Então acho que pode ser um cenário assim bem diferente e que há a possibilidade, sabe? Acho que há a possibilidade sim, com as duas torcidas ali, a gente não sabe como é que estar o clima do jogo, Curitiba agora tá frio pra caramba, então eu acho que vai ser um jogo assim bem pegado e que tudo pode acontecer, eu não sei. A gente aposta, né? A gente diz que pode ser o Crocodile, mas eu acredito que o Spiders tem grande chance.
Tá bom, Gata.
É, o Croco não é.
Chamem a polícia do clubismo.
Alguém tá devendo aí, alguém tá com a capivara da polícia do clubismo.
Tô triste. Não cabe na mesa metade.
Mark, seu palpite.
Você vai dar seu palpite depois?
Claro.
Beleza.
Ele tá torcendo pelo Pyros ainda.
Ainda.
Eu estou viúvo. É viúvo do Pyros, do cara.
Ele tá ainda sofrendo.
Tô digerindo ainda a derrota.
Tá digerindo.
Bom. Ai, poxa, se você assim também podia ter tomado esse posicionamento.
Você pega
um. Eu tô aqui sofrendo também. Pelo Pyros, pelo Saints, pelo Norte Paraná, pelo Sharks.
Pelo
perdeu uma grande oportunidade.
Tô sofrendo e não tenho opinião sobre isso, né?
Ai, gente, mas é que é realmente bem difícil. A gente tem um bom relacionamento com todos os times, sabe? Então é difícil pra gente se posicionar dessa forma, assim. A gente fala da forma que a gente vê no campeonato e o que já é lugar comum mesmo, mas é que é complicado.
Eu já perdi esse pé atrás aí com a polícia do... Porque eu não falo com clubismo, porque realmente, por exemplo, aqui em São Paulo eu não torço pra ninguém. Se pegar outros estados, eu tenho meus times favoritos. Até tenho, vou negar.
Mas... Pode falar agora.
Paraná é o Pyros, né? Mas
o cara editou, o cara vai editar o programa, cara. Ele pode limpar a parte dele depois ainda.
É isso. Eu tinha que estar gravando isso também.
Não, pô. Mas, por exemplo, até pelo lance do TCC, que teve as primeiras equipes que ajudaram mais, que trabalhou, então você acaba criando um carinho por todas elas. Então, realmente. Mas na hora de falar, a gente vai pelo que as equipes estão apresentando mesmo. É, Mark, não me enrola não, seu palpite.
Ah, beleza. Eu aposto todo o dinheiro que eu não tenho no Crocodiles.
Eu vou dobrar sua aposta aí e apostar no Crocodiles.
O dobro de zero.
O dobro de zero.
Beleza.
No Crocodiles, que não é bicampeão brasileiro e heptacampeão paranaense à toa. Né? Bom, e o outro jogo, né? É o Paraná HP e o Bristol Becks. O que vocês esperam aí dessa partida?
Olha, eu acho que essa não tem muito o que falar, né?
Tá sobrando o HP, é isso?
É que assim, a gente já teve um Paraná HP e Bristol Becks na temporada regular. Então assim, a gente já sabe meio o que esperar do jogo. Mas como o Bristol Becks vem surpreendendo até agora, pode ser que os caras venham com um jogo totalmente diferente e realmente surpreendam, assim. Mas a gente já teve um jogo entre as equipes e que talvez o resultado se espelhe, né, na temporada regular.
75-7 na temporada regular.
Isso.
É, eu acho que o HP é favorito, com certeza, né? Isso não tem o que falar. Mas eu acho que o placar vai ser mais próximo. O Bristol Becks melhorou bastante. Principalmente essa partida contra o Sharks mostra o poder de reação deles, né? Então eu acredito que o HP passa, sim. Mas eu acho que o placar vai ser bem mais próximo.
Uma disputa mais... um jogo melhor por parte do Bristol Becks.
Isso.
Estão numa constante evolução e acredito que vão chegar cheio de moral aí por essa classificação também, pelo trabalho que vem dando resultado. Né? Bom, então, Paraná HP, Paraná HP, Mark.
22-18 HP.
Nossa!
Olha só!
Cravando o placar, é isso mesmo?
Agora eu vou falar outros placares, aí você coloca, tá?
Bom, eu também, claro, eu vou de Paraná HP.
Então, seria, vendo aqui a opinião da mesa, seria uma final HP e Crocodiles.
O quê?
Mas, de novo?
Os caras adoram colocar a gente numa saia justa, assim.
Não, não.
A polícia do clubismo tá esperando colocar a CTG na porta ali pra dar na cabeça da gente.
Brincadeira. Eu também não vou colocar vocês nessa saia justa, então, de prospecto de uma possível final entre Paraná HP e Croco, mas eu deixo uma pergunta então, vocês acham que, até a gente já pode então já ir avançando rapidinho, esses próximos assuntos serão mais rapidinhos, da participação dos times paranenses no Campeonato Brasileiro, hoje, pelo que vocês olharam das duas equipes, o Croco e o HP, vocês acham que as equipes ainda estão no nível parecido como nos últimos anos, o Croco levando uma certa vantagem, ou vocês acham que de repente o Croco aumentou essa vantagem, o HP diminuiu? Como que vocês acham essas duas equipes? Agora, falando sério, sem pensar em uma possível final, mas como estão essas duas equipes que acabam sendo as duas de maiores destaque do Paraná mesmo?
Cara, eu colocaria o Croco um passo à frente das outras, exatamente pelo jogo muito natural, os caras sabem muito bem o que estão fazendo e o jogo flui de uma maneira diferente. E eu colocaria o Spiders e o HP ali mais próximos, os dois, até pelo jogo, né, pelo que foi o jogo entre eles, são duas equipes que têm jogos muito próximos. Assim. O Croco eu colocaria um pouco à frente dos dois, um passo à frente talvez. Mas entre HP e Croco, ou HP e Spiders, eles estão bem próximos, cara, nível técnico, assim.
Sério? Poxa, eu vendo assim de fora, eu, pra mim, na minha visão, estaria o Paraná HP mais próximo do Croco do que o Brown Spiders do HP.
O quarterback titular deles, que é o Anderson Candioto, tem jogado poucos jogos, assim, com outros quarterbacks, eles têm dado tempo de campo pra todos os outros.
Léo, tá cortando tudo, espera.
Trágico. Tá, podem continuar então, sim.
Eu posso falar o que ele tá falando, claro. Aquelas, né? Vou falar exatamente o que ele falou, tá? Então, até porque, no caso do Spiders, o quarterback deles, o Anderson Candioto, ele tem jogado pouco, ele tem dado espaço pra que outros quarterbacks possam jogar também. Era isso que você tá falando, né, Léo?
Exatamente. Os Spiders tem jogado muito próximo deles, cara.
Próximo na HP. Interessante. É bom ter essa visão aí de vocês que estão próximo, enfim, das equipes, enfim. No brasileiro, então, entrando nessa questão do campeonato, né? Hoje esse ano vai ser unificado, né? Depois de tanto tempo. E no caso dos paranaenses serão quatro representantes, né? O Croco, o HP, o Brown Spiders e o Foz Iguaçu Black Sharks. Quais vocês acham, assim, que tem chances efetivas aí de passarem para os playoffs, né? Lembrando que é a Conferência Sul são 7 times, né? 4 paranaenses e 4 vagas, né? Então, um pelo menos vai passar, né? Mas como que vocês acham que será, assim, o desempenho dos paranaenses no Campeonato Brasileiro, a primeira divisão, né?
Eu acho que, olhando para os times, para os outros times, não os paranaenses, eu vejo que o Timbó é um... Eu comentei até com a Glaucia essa semana, pra mim é um dos melhores times do Brasil também. Eles jogam com um jogo muito interessante, tanto o jogo corrido, então eu acho que uma vaga vai ser deles com certeza. O time do Juventude eu não conheço muito bem, mas eu tenho ouvido falar muito bem sobre eles também, então pode ser um trabalho também. Então eu acho que o Timbó vai passar e as vagas entre HP, Spire e Juventude.
Vamos ter que apelar para nossa tradutora. Glaucia, é com você.
Segundo Leonardo, seria uma disputa entre Spiders, HP e Juventude. Para as outras vagas, né? Que são mais 2 vagas, no caso.
Isso.
4 vagas para 7 times. E para você, Glaucia?
Eu acho que Curitiba Crocodiles é certo, esperar que eles passem, até por conta dos outros campeonatos, novamente, né? Aquela coisa do histórico. Eu conheço um pouco também sobre o Timbó, até como o Leonardo falou, a gente tava falando sobre essa semana, acho que eles e o HP têm uma certa chance. O time do Juventude, eu praticamente não sei nada sobre eles, e também não sei o que esperar dessa junção do White Shark com o Stepos, né? Pode ser que saia alguma coisa aí bem interessante e que venha a nos surpreender.
E você, Mark, o que você acha?
Eu concordo com tudo.
Ok, bom, eu não vou ficar de fora de opinar sobre a Conferência Sul. E, bom, eu acho também que passa o Timbó Rex e o Crocodiles. Eu acho que esses dois é unânime. E para as outras 2 vagas, acredito que o Parar HP também vá. E a outra... A quarta vaga, que seria a mais disputada, na minha opinião, eu acredito que o Juventude passe, mas aí vai ser uma briga maior por essa última vaga. Eu acho que Croco, T-Rex e Paraná HP passam nas 3 primeiras, assim, e a quarta vaga fica uma briga maior, porém acredito que fique com o Juventude, que pode ser aí o campeão gaúcho, inclusive. E saindo então do brasileiro, outro assunto que eu também vi lá no punch.com.br foi a criação da Copa Fronteira. Essa foi realmente uma novidade aí pra mim, e pelo que eu entendi ali, é uma competição para times novatos, né? São 3 times do interior do Paraná e 1 de Santa Catarina, times que eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar nenhum deles, e a ideia, pelo que eu entendi, essas equipes fariam amistosos, mas... Já que ia todo mundo fazer amistosos, resolveram fazer então uma competição, né, simbólica. Essa é a ideia então da Copa Fronteira?
Isso, segundo o idealizador ali da Copa, né, ele chegou a comentar realmente isso, que eles tinham amistosos marcados entre os times, então eles resolveram que não, vamos fazer aqui uma Copa, segundo a fanpage que eles têm no Facebook, que eles esperam torna aí um dos maiores campeonatos da região, né? Hoje a gente tem 3 paranaenses e um time de Santa Catarina. O campeonato deles começa agora dia 12, um time de Cascavel, que é o Olympians, e os West Red Fit, que são os dois paranaenses. E depois, no dia 26, é o Indians, que é de Santa Catarina, contra o Palotina Celtics. A gente não sabe muito realmente o que esperar desse campeonato, a gente não conhece muito bem os times, como você falou, eles são novatos, que... Tá começando a acompanhar também eles agora, esperamos poder acompanhar esse campeonato também. A gente sabe que vai ser bem diferente do que a gente tem visto no Campeonato Paranaense, pela, né, pela estrutura dos times e tudo mais, mas quem sabe pode ser um campeonato aí que venha crescer e até mesmo agregar outros times, né, das regiões. E a gente vai tentar acompanhar da melhor forma aí, então tá sempre no punch.
E pra gente ir encerrando aqui, a gente já falou demais, mas a gente não pode deixar passar em branco também, que na segunda divisão do Campeonato Brasileiro, na Liga Nacional, teremos um paranaense, né? Apenas um representante, que é o Curitiba Lions, também uma equipe novata, imagino que vocês também não tenham muito conhecimento deles no momento, mas fica aí o registro que o Curitiba Lions participará da Liga Nacional, que é a segunda divisão do Campeonato Brasileiro.
mas a gente começou agora a entrar em contato com eles, até temos algumas matérias específicas em produção aí, referentes ao Lions, mas, né, já que vocês gostam de saber por que a gente tá torcendo, a gente tá torcendo pelo Lions na liga, então.
Boa!
É, agora ficou fácil, então vamos torcer pelo único paranaense que tem, é pelo Lions.
Bom, eu acredito que vai ser difícil, né, pro Curitiba Lions aí nessa competição, até por ser uma equipe novata, e na Conferência Sul está cheia de equipes experientes, principalmente as gaúchas, então acho difícil o Lions conseguir alguma coisa nesse primeiro ano, mas boa sorte a eles. E pra gente encerrar o nosso papo aqui, né, o Paraná é um estado que é um dos mais relevantes, né, da prática do futebol americano aqui no Brasil, né, o Curitiba Crocodiles, então é uma equipe aí que nem se fala, né, bicampeão brasileiro. Quero saber de vocês qual a visão que vocês têm aí da evolução do futebol americano no Paraná, as equipes têm evoluído, quais as expectativas de vocês para o futuro do futebol americano para ir no Paraná, que já é um estado aí destaque na prática do futebol americano.
Eu acho que a evolução é certa, assim. Principalmente se a gente olhar para os times do interior, aí o Bristlebacks e o Pyros aparecendo com bons níveis técnicos e tal, a evolução ela é clara. Inclusive, eu acredito que o Campeonato Paranaense seja um dos estaduais mais fortes hoje, muito por causa disso também, né? A gente pode achar que o Croco tá na frente dos outros, mas as outras equipes, elas acabam ficando meio próximas, né? Então, eu espero bastante dos paranaenses esse ano no brasileiro e eu espero que a gente consiga chegar de novo aí num Brasil boa aí da vida.
Eu acho que é da mesma forma, a gente tem toda essa questão do Paraná já ser uma referência, né? O primeiro jogo full pads ter sido aqui, então eu acho que o Paraná já tem uma história com o futebol americano e a gente sempre espera que cresça, continue crescendo de forma exponencial aí, porque cada vez mais o futebol americano em si, como um todo, ganha cada vez mais espaço no Brasil, e se nós tivermos paranaenses na final ou como destaque dos campeonatos, isso pra nós é incrível, tanto por sermos paranaenses quanto por trabalharmos com isso, né? Então a gente sempre, é óbvio que a gente espera que os nossos times tenham destaque, cresçam e continuem crescendo cada vez mais. Mas a gente acredita sim que os paranaenses têm grandes chances e esperamos acompanhar todo esse crescimento, essa evolução e também uma evolução geral mesmo do futebol americano, como um todo.
Eu espero que evolua tanto a ponto de que vocês continuem conosco aí nessas coberturas do futebol americano, vocês aí focados no Paraná a princípio, mas que vocês tenham condições também de continuar esse excelente trabalho que vocês fazem por aí.
E sabe a gente visite São Paulo em algum próximo jogo aí.
Opa, serão muito bem-vindos, bem recebidos aqui pela gente e também pode ser que a gente vá para o Paraná também, né? A gente já foi para Santa Catarina, final do Catarinense no passado, esse ano a gente vai no final do Gaúcho. Paraná a gente tá devendo, então quem sabe a gente ainda pinte por aí.
Estão mais que convidados.
Então... Poucas palavras, direto e reto, isso aí.
Mark, quer acrescentar alguma coisa aí?
Não, a não ser falar o que você já falou do excelente trabalho, visitem punch.com.br. Deem like na fanpage também.
Isso, temos a fanpage, o Twitter e o site, né, hoje que a gente vem trabalhando. E aproveitar para fazer um merchan da nossa campanha aqui. A gente está com uma campanha bacana envolvendo todos os times do estado, os federados, né, no caso, e a federação, numa campanha de doação de sangue, porque a gente acredita nesse papel da mídia e também no papel do esporte, né, que é ajudar, tem essa parte solidária, os times sempre estão nessa solidariedade, de se juntar e juntos a gente é realmente mais forte. Então convidar o pessoal a doar, a participar da campanha, a campanha tá no sangue, que o futebol americano é realmente algo que tá no sangue, e ajudar a doar, né, pra salvar vidas.
Aí, bacana, a gente, claro, vai colocar no post desse podcast os links aí das redes sociais do Punch e também o link aí da campanha de sangue, bem bacana, que vocês estão fazendo. E, claro, não podemos encerrar o programa sem antes desejar também boa sorte pra vocês aí no TCC, né?
O protocolo tá chegando, a banca também, mas vai dar certo.
Não, fica tranquilo que vai dar tudo certo, sim. pelo pouco que vocês já mostraram aí, tá certo que vocês são muito competentes no que estão fazendo.
Pelo pouco que já é muito.
Isso,
né?
É um pouco que já é muito.
Mas a gente agradece o espaço por vocês terem convidado a gente. Estamos sempre disponíveis, se quiserem comentar sobre a final, sobre os outros campeonatos, enfim, a gente está sempre disponível aí para conversar, para trocar ideias, trocar informações também. A gente sabe que, principalmente, o plano do esporte não tem muita visibilidade, a gente da mídia tem que se ajudar, né? Então a gente tá sempre aberto aí para os Jardas também.
Imagina, obrigado a vocês por aceitarem. E é isso aí, espaço vai estar aberto, é recíproco. E quando vocês quiserem umas opiniões também pode chamar a gente, porque aqui a gente bate de frente com a polícia do clubismo, tem essa não. Bom, então, valeu Glaucia, valeu Léo, obrigado aí mais uma vez por vocês aceitarem bater esse papo com a gente, e até uma próxima oportunidade, tenho certeza que existirão outras.
Até, obrigada.
Obrigado, cara, tchau, tchau.
Mark, valeu, mais um ou menos um programa pra conta?
Mais um, sempre mais, né?
Poxa. Isso até me lembrou uma frase do glorioso Chaleira, empresário da Vaz aí de soccer. E é mais ou menos assim, nem mais, nem menos, apenas iguais. Com esse pensamento eu me despeço e fica o convite para você também acessar o nosso blog 11jardas.com, conhecer nossas redes sociais, a gente está lá no Twitter, @11jardas, facebook.com/11jardas e claro o nosso canal no YouTube, youtube.com/11jardas, toda quarta-feira um vídeo novo, um programa novo para você, repercutindo a rodada do final de semana, né? Então até o nosso próximo encontro, até lá!
Adiós!